Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a vossa dose semanal de análise ao passado, ao presente e ao futuro da cultura popular. Esta semana, os de sempre, como sempre, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, aqui para vocês, com um menu feito de filmes e de dúvidas sobre o cinema para servir na boa dica. O que trazemos aqui esta semana são assuntos sobre os quais temos andado a falar nos corredores das conversas da internet e dos smartphones e dos chats e etc. Ainda não tínhamos trazido aqui à antena. E uma das questões principais que nos tem andado aqui a melindrar tem a ver com o seguinte: será que os filmes estão demasiado longos? E se estão, por que razão? Vamos começar pela Maria Ramos Silva. Eu queria, Maria, olá.
Olá.
Eu queria uma pergunta muito simples, que é: um filme com 3 horas é por princípio demasiado longo? Ou, como dizia o crítico de cinema Roger Ebert, um filme bom nunca é demasiado longo, e um filme mau é sempre
demasiado longo, não é?
Demasiado longo, independentemente da duração efetiva.
Sim, ou citando outra figura que não era um crítico de cinema, mas enfim, um senhor que também falava disto em 1915, é tudo muito relativo, não é? Como diria o Einstein, e portanto vai em linha com essa impressão. Eu penso que vale a pena nós recuarmos um pouco, porque o cinema, sobretudo ao nível dos épicos, é fácil nós esquecermos disto, mas quando pensamos em grandes títulos como Cleópatra, o Ben-Hur, os Dez Mandamentos, ou E Tudo e o Vento Levou, tudo isto tem mais de 3 horas, alguns casos até 4, não é? Portanto, são...
E Tudo o Vento Levou, que é o filme mais longo a ganhar o Oscar.
Sim,
filme.
Precisamente. Portanto, acho que temos aí algumas referências de que é possível as coisas funcionarem, sobreviverem, fazerem história, e portanto, obviamente, há aí um formato específico do épico, não é?
Três horas e 42, só para...
Sim. Mas é como tudo, lá está, imagina, dou-te um exemplo no teatro, que é uma experiência radicalmente diferente, mas tem aqui alguma semelhança. Eu lembro-me de ver, por exemplo, na Cornucópia, o balcão ou a varanda do Genê, segunda versão, que escolherem, dura 4 horas e acho que varia mais 4 horas tranquilamente. Portanto, de facto, quando as coisas são boas, nós temos gosto em ficar. Quando são penosas, meia hora consegue ser, de facto, um exercício muito... muito desafiante. Dito isto, também é verdade que a certa altura os filmes encolhem por uma questão comercial e para caberem nas VHS, não é? Também é sobretudo uma questão aí de formato.
Feste VHS.
As VHS, não é? Que saudade. Não fazia muito sentido os filmes continuarem a ter nessa versão 3 ou 4 horas, presumo eu. E depois penso que voltam, de alguma forma, a crescer em tamanho, sobretudo numa fase pós-pandemia, porque hoje ir ao cinema, se tu quiseres, e com a concorrência das plataformas, é sobretudo uma experiência, não é? Que também é uma palavra que ganhou aqui algum
sim,
gás.
Sim.
E portanto as pessoas não vão sair de casa para ver uma coisa de uma hora, porque isto exige saírem do seu conforto, até pode estar a chover, aquilo se calhar não dá muito jeito, e portanto já que vão sair, e já que vão pagar um bilhete que também não é já assim tão barato, eu penso que é uma experiência que, de facto, encaixa esse tempo mais dilatado, que depois provavelmente te convida ou te desafia a ires ou lanchar antes ou jantar depois. E, portanto, viveres aquilo de outra forma. Num outro plano, se quiseres, e aí iríamos para um campo sequer até mais político ou mais filosófico, eu penso que hoje conseguirmos, num tempo em que a nossa atenção é tão disputada, tão convocada, conseguirmos ter a disciplina de estar 3 horas sentados num cinema, em absoluto silêncio, ou pelo menos as pessoas que se comportam bem no cinema, sem estarmos ligados ao telemóvel, sem estarmos permanentemente a verificar as notificações.
É um desafio.
É quase um ato de resistência, eu acho que é quase um ato político, de facto, de contrariar.
É até um ato de desintoxicação.
É também, portanto, acho que é saudável e acho que cada vez mais pessoas provavelmente farão esse exercício, porque acabas por estar realmente em contraciclo, porque se pensares bem, as nossas 24 horas hoje estão ali muito compactadas, são muito disputadas, e dedicares 3 horas da tua vida ao melhor filme do mundo, que o seja, obriga de facto a esse compromisso, não é? Há muita coisa que tu não estás a fazer nessa altura e que pode ser muito interessante. Nem que seja, lá está, perderes uma chamada importante que muda a tua vida ou não, ou receberes uma notificação que faz a diferença. Penso no nosso caso, não é? Que estamos permanentemente ligados e temos que acompanhar a atualidade muito perto. De facto, é muito difícil. Eu não sei se alguém tem esta experiência, mas eu nunca saio do cinema com as notificações a zero e, portanto, tu mal ligas o telefone novo ou tiras do silêncio, sabes que, enfim, é muito fácil estarmos permanentemente a ser bombardeados. Portanto, sim, diria que se calhar vamos ter aqui esperança para uma nova encarnação, não sei se muito fulgurante do cinema, mas interessante, pelo menos.
Eu também trago aqui este tema porque este ano, especialmente, há aqui um, não vamos dizer moda, não é? Mas há aqui uma série de filmes, no último ano, ou no último ano e meio, talvez. Este ano, o novo filme do Scorsese, o mais recente, tem 3 horas e 26. O Oppenheimer tem 3 horas. O Napoleão, que estreou na semana passada, tem quase 2 horas e 40. E já o ano passado tínhamos tido o segundo Avatar com mais de 3 horas e 12. Babilónia, 3 horas e 8. O Batman tem quase 3 horas. A Missão Impossível tem 2 horas e 46, o último capítulo. E até o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é já deste ano, tem 140 minutos, portanto 2 horas e 20, é o maior filme de animação feito num estúdio americano. O documentário da digressão da Taylor Swift, aquele filme-concerto, também tem quase 3 horas. Fica aqui a dica, que eu sei que o Buxeri vai adorar, Pedro Buxeri Mendes.
Tu disseste Aranhaverso, não é? Disseste isso.
Aranhaverso, é assim que é. Certo. Spider-Verse, é a tradução em português, é Aranhaverso.
Será que está no dicionário, não sei, toda,
talvez,
ciências,
talvez. Se não está, acho que devia estar. Mas olha, aconselho a ver, vale a pena.
Olha, morreu o último dos realistas, como ouvimos aqui no noticiário.
É verdade.
Morreu a Han, portanto já não há realismo. Eu de facto, eu consulto a duração dos filmes antes de decidir se vou ao cinema ou não, e foi esse o motivo porque não fui ver o último Scorsese ao cinema. Como tenho Apple Plus, vou depois ver na Apple, porque o filme há de ir lá parar, bem como o Napoleão. Embora as más reviews, más críticas ao Napoleão me tenham impedido de... me tenham convencido a não ir ver o filme. Mas, do James Bond, o No Time to Die teve 2 horas e 45 também, quase 3 horas. Tudo o que seja James Bond, para mim, pode ter 3, 4, 5 horas. E estive a investigar aqui o... sabíamos que era este o tema. Estive a investigar e, ao que parece, o Harry Potter, os filmes da Marvel e o James Bond são três properties, não é? Como se diz agora, portanto, três personagens, três universos, em que a duração dos filmes pode ser basicamente aquela que se entender. E eu não, eu confesso que não estava à espera de ler isto, mas depois faz sentido, não é? Faz sentido que quando nós gostamos muito de um personagem e de um universo... de um universo temático, faz sentido que nos deixemos, não sei, anestesiar das tais notificações do telefone que falava a Maria e os vejamos até, enfim, o tempo que demorarem. O cinema, uma das grandes diferenças entre o cinema e a televisão, há várias, claro, mas é o escuro da sala de cinema intimida, não é? Nós estamos num sítio onde há mais cerimónia do que, enfim, enfrentar o televisor com o comando na mão. E, portanto, existe uma maior predisposição para ver o conteúdo sem interrupção. Sendo que isso perdeu-se um pouco, porque agora os telefones... Enfim, nós entramos com os telefones e temos fácil acesso aos telefones, mas, pelos vistos, a resposta a isso é, de facto, a força dos franchises, não é? Dos personagens, o tal Harry Potter ou o James Bond... E não tanto o filme em si, porque, ao que parece, e também faz parte da minha investigação, tipos como o Christopher Nolan ou o Scorsese têm direito ao final cut, isto é, têm direito a que o filme seja como eles entendem que seja, e, portanto, se tiver que ter 3 horas, tem 3 horas e pronto, e os espectadores que se amanhem, e os distribuidores também. Eu sou de um tempo em que os filmes tinham 1 hora e meia, portanto, tinham um princípio, em que, enfim, o Chuck Norris era feito prisioneiro, tinha o meio em que era torturado e depois tinha o fim em que ele se conseguia libertar.
Tinha ali meia hora no fim que tinha que resolver aquilo.
Exatamente, e resolvia.
E resolvia.
Pontapés nos Vietcongs, ou era sempre feito prisioneiro no campo, lá no Vietnã, ou no Camboja. E é isto.
É isto, meus amigos.
Quem perde, quem perde supostamente são as salas de cinema, porque não podem, é melhor ter o mesmo filme duas vezes de hora e meia, não é? Do que ter um filme de três horas, porque se vende em princípio o dobro dos bilhetes, fizemos assim as contas simples.
Só duas notas, julgo que o Pedro, quando falava aqui da morte do realista, te referias ao Shane McGowan, vocalista dos Pogues, não é? Que acaba de morrer antes de... Quer dizer, acabamos de saber. Pronto, eu estava a falar noutro realista, que para mim também é um realista. Que a notícia acabou de...
Morreu? Não sabia, coitado do homem.
Sim, a notícia surgiu mesmo antes de começarmos o programa.
Ele não se cuidava muito, não é?
Não, verdade. E já agora, a nota, este Napoleão mais recente do Ridley Scott, ao que parece, o Director's Cut, a versão do realizador, tem mais de 4 horas. Portanto, nem sempre os realizadores levam avante.
Que é que irá parar à Apple Plus, pelos vistos.
Talvez.
Ou seja, nos streamers, que é outro protagonista desta história da duração dos filmes, portanto, nas plataformas, os filmes aí já poderão ter o tamanho que entenderem, porque a malta faz pausa e vai fazer quando vai jantar fora e depois volta e vê o resto.
Bruno Vera Amaral, pergunta muito prática. Quando decides ir ver um filme ao cinema, vês primeiro quanto tempo é que tem o filme? Tens que fazer contas à tua vida? E também és fã da hora e meia ou nem por isso?
Sim, antes de ver um filme, de escolher o filme, há uma série de coisas, principalmente quando tens filhos, que tens que olhar, e a duração do filme é uma delas. Não é decisiva, não é mais importante, mas sim, também conta, porque são 3 horas da tua vida, ou 3 ou 4 horas. Mas nós, desde o início da história do cinema, eu não estava lá, mas ouvi dizer, nós associamos a duração do filme à qualidade e à própria experiência de ir ao cinema, de estar no cinema. E um filme longo diz-nos à partida que é importante, que é um filme sério. Tu não tens comédias de 3 horas, não me lembro assim de nenhuma comédia de 3 horas, e os policiais e os westerns à antiga também não tinham 3 horas, isso não existia, por várias razões, já lá chego. Eu estive aqui a consultar uns dados, vocês já falaram de alguns filmes que ganharam o Oscar e que eram muito longos, o Tudo de Vento Levou ao Mais Longo, mas a duração média dos filmes que venceram o Oscar para melhor filme é de 2 horas e 16. E há vários que têm quase 4 horas, o Tudo o Vento Levou, o Lawrence da Arábia, o Ben-Hur, há outros que andam lá perto, o Regresso do Rei, o Padrinho 2, o Gandhi, a Lista de Schindler, o Titanic, o Caçador, e depois tens muitos outros com mais de 2 horas. O mais conhecido filme que ganhou o Oscar e que tem pouco mais de hora e meia, hora e meia, 93 minutos, é curiosamente uma comédia, e das poucas comédias a ganhar o Oscar, que é o Annie Hall do Woody Allen.
Woody Allen.
E a questão é aquilo que vocês estavam a falar no início, essa citação do Roger Ebert, que é: todos os maus filmes são longos demais,
é isso.
Todos os bons filmes acabam depressa, e os grandes filmes têm a duração certa, seja uma hora e meia, seja quase 4 horas ou mais do que isso. Agora, não nos podemos esquecer que estas decisões, e também estavam a falar do Director's Cut, e de como muitos filmes chegavam aos cinemas um bocadinho retalhados ou cortados pelos produtores contra a vontade dos realizadores, e na maior parte dos casos ainda bem que foi assim, porque depois nós vemos que o Director's Cut é muito indulgente, tem cenas que não acrescentam grande coisa e em alguns casos até pioravam a versão que tinha chegado aos cinemas, mas estas decisões nem sempre ou quase nunca tinham que ver com a visão artística do realizador, mas com o dinheiro, com os custos de produção, que aumentam substancialmente, ainda hoje, 30 ou 40 minutos a mais de filme, com os efeitos de computador e aquelas coisas todas, saem muito mais caro a quem produz. Antigamente era por causa da película, e dos custos com figurantes e cenários. A Maria falou do Cleópatra, que foi caríssimo por causa disso mesmo, e outros que foram muito caros. E depois também da possibilidade de os rentabilizar em sala. Um filme de 4 horas pode ser exibido menos vezes do que um de 2 horas, e toda a gente, à partida, perde, e perdem as salas de cinema, porque podem exibir o filme muito menos vezes, fazer muito menos sessões. Agora, não faz sentido comparar filmes só por causa da duração. dizer um filme de hora e meia é melhor. Eu no outro dia estava a rever pela 37ª vez o Robocop, e é um filme de mais ou menos hora e meia, e tem a duração certa, um grande filme com a duração certa. Ninguém está a imaginar aquele filme a esticar-se por 3 horas, mas também ninguém imagina o Padrinho 2, ou o Padrinho, a caber em hora e meia. E o Padrinho 2 não é melhor do que o Driving Miss Daisy, ou que este, o Coda, que ganhou há pouco tempo e também é dos que ganhou o Oscar, que tem uma menor duração. Ninguém diz que é melhor ou pior por causa da duração. Isso não faz sentido. Cada filme tem a sua própria linguagem, o seu próprio ritmo, e isso é que te faz sentir se o filme é demasiado longo para aquilo que tem para dizer ou demasiado curto.
Muito bem, antes de terminarmos aqui a primeira parte, eu acho que ainda conseguimos ouvir pelo menos a sugestão da Maria Ramos Silva.
As sugestões,
vamos avançar aqui com o post-it. DJ, queres pôr aí o som que...
Ah, começamos pela música?
Vamos lá ouvir isto. Quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Maria, explica lá aos meninos.
Então, Afrofado, não é? Slow J, um belo álbum, acho que, enfim, se dúvidas restassem...
Botem os ouvidos nisso.
Botem os ouvidos e encham o Atlântico, ou ex-Atlântico, não é?
Já não dá, já não há bilhetes, meu amigo. Já não
Pronto,
há bilhetes.
Então vai estar mesmo cheio, é garantido. Depois, outra sugestão lá de fora, de uns senhores também já que andam há muitos anos, eles são mais antigos, são os Guided by Voices,
exato.
Fazem 40 anos este ano, têm quase tantos álbuns quanto anos de vida. E este álbum, que se chama Nowhere to Go But Up, também é uma...
É como nós.
Está ótimo, é um belo descasso. Estávamos a precisar desta dose de indie rock. Depois, uma leitura para fechar. Mantas Alentejanas.
Essa eu não esperava.
Não estavas à espera.
Não.
Mas é muito quentinha, é muito aconchegante. É uma edição de Agradiva para entusiastas desta criação maravilhosa. Continua a encantar as nossas casas. Tem origens medievais, mas nós, enfim, continuamos deliciados. Pelo menos eu, com estes padrões e estas cores.
Eu acho que faz muito bem.
Pronto, e então, quero citar o nome de três senhoras que estiveram envolvidas, aliás, quatro, neste projeto. A investigadora Alexandra Marques, a empresária têxtil Misette Nielsen, a investigadora Guida Fonseca e ainda a historiadora Joana Sequeira. Estas senhoras compilaram aqui uma série de informação, isto junta teoria e prática, e é para fãs destas nossas mantas alentejanas e simples curiosos que querem viajar aqui um bocadinho pelas raízes e modo de confecção.
Muito bem, final da primeira parte, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Diga-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, aqui para curar as vossas maleitas sobre as coisas da cultura popular. Todas as semanas na Rádio Observador e em podcast, siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos continuar com as sugestões da semana. Já ouvimos o Afrofado e as mantas para o inverno da Maria Ramos Silva. Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos do livro 1973 de Tiago Beato?
Exato. Em abril assinalam-se os 50 anos do 25 de abril, da Revolução. Haverá muitos livros, estou certo. E este é um dos primeiros. É uma cronologia do ano, do último ano do Estado Novo, do regime antigo. 1973, escrita pelo Tiago Beato, e no fundo é um elencar de factos, factoides, trivialidades, coisas de um género que eu aprecio particularmente, sobre as coisas que se passaram no mundo, e obviamente em especial no nosso país, antes da Revolução. Não há uma tentativa do autor de induzir que era inevitável que fosse acontecer a Revolução, é apenas um livro muito interessante e bastante seco de como aquilo que é mundano e ordinário e costumeiro na nossa existência também acontecia antes de 20 de abril. E pronto, e tem esse interesse de vermos como era o país e o mundo um ano antes de se dar a Revolução.
Bruno Vieira Amaral, tu queres falar-nos de Rock Hudson. Explica lá isto.
Um documentário que creio que é produzido pela HBO, mas que curiosamente eu não encontrei na HBO, pelo menos na portuguesa.
Sim, pelo menos mas está no vídeo ainda não.
Pois, são aqueles mistérios da distribuição das plataformas, mas está no videoclube, pelo menos no videoclube da... Como é que se chama? É Altice? Não sei.
Mel.
Não, Mel.
Mel?
Videoclube Mel. Mel, sim.
Então está nesse videoclube, não sei se estará nos outros. É um documentário muito bom. O Rock Hudson foi uma das maiores estrelas masculinas de Hollywood nos anos 50. Nunca ganhou um Oscar, creio que só teve uma nomeação, mas era dos atores mais populares em comédias românticas e também melodramas, do Douglas Sirk e muito nos filmes, nas comédias românticas com a Doris Day, fez um par famoso, mas que depois ficou mais conhecido pelas circunstâncias que rodearam a sua morte, a revelação de que era gay, morreu de SIDA em 1985, foi a primeira grande estrela mundial a assumir que estava doente e que tinha doença, numa altura em que havia ainda um grande desconhecimento sobre a doença, e o documentário retrata a história dele, desde a chegada ao Hollywood, esses tempos em que a vida das estrelas, a vida privada das estrelas era fabricada pelos estúdios, era controlada pelos estúdios, todas as informações eram controladas pelos estúdios, e também explica como é que esse segredo da homossexualidade do Rock Hudson se conseguiu manter durante tantas décadas, para benefício comercial de todos, incluindo o próprio Rock Hudson, mas que na sua vida privada não tinha, não era um homem com muitos problemas com a sua vida sexual, e o documentário é muito minucioso nessas descrições da vida que ele levou. É um documentário bastante interessante. Já existia um outro documentário, que é um outro filme, que eu acho que se chama Rock Hudson's Home Movies, e que é muito interessante porque pega em vários clipes de filmes do Rock Hudson, em que há ali alusões à sexualidade. Este filme também faz um bocadinho isso, aproveita algumas passagens de filmes do Rock Hudson para falar ou para comentar a sua vida privada. Que eu saiba, só está no videoclube, mas não deixem de o ver por causa disso.
Ora bem, esta semana temos estado a falar sobre o que nos vai apoquentando por estes dias no cinema. Estivemos a falar da duração dos filmes. A propósito disso, fazer só referência aqui, que recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte, o Leandro. Não nos quis dar apelido, não faz mal, mantém-se uma aura mais misteriosa. Que quis ser mais específica em relação à trilogia do Senhor dos Anéis, para lembrar que A Irmandade do Anel tem 2 horas e 58 minutos, o filme As Duas Torres tem 2 horas e 59 e O Regresso do Rei, o Bruno Vieira Amaral já tinha falado aqui do Regresso do Rei, tem 3 horas e 21, também é um filme esticadinho. Agora vamos para
mas
outras...
Mas não havia smartphones, não é? Acho eu.
É uma boa pergunta. Já não
acho
me lembro.
Que não havia ainda smartphones.
Já vai há tanto tempo.
É, foi em 2003 que saiu O Regresso do Rei.
Acho que não. Acho que ainda não havia.
Bons filmes.
vamos falar de super-heróis, porque talvez não sejam assim tão super, afinal. Bruno Vieira Amaral, eu vou começar por ti, porque foste tu que levantaste esta questão quando sugeriste falar, entre aspas, do fracasso da Marvel. O que eu te pergunto é, fracasso porquê? Que fracasso é este? Pergunto também se não estava tudo a correr tão bem para a Marvel, o que é que terá acontecido?
O fracasso tem a ver com este último filme, não é?
Exato.
As Marvels, e que pode ser um indicador do que aí vem, e de um esgotamento também desta fórmula e deste universo. A verdade é que o universo cinemático da Marvel tem sido um sucesso arrasador. E o meu problema não é tanto com esse sucesso e com os filmes em si, que não me interessam grande coisa, reconheço, mas é com o afunilamento do cinema de Hollywood neste tipo de filmes e nas sequelas, e já vamos falar também dos filmes de animação, como se não houvesse espaço para mais nada. Estes filmes são muito caros. Ainda há pouco falávamos daquela questão da duração. Normalmente são filmes longos, o dos Avengers um pouco mais longo, creio, mas são filmes que têm custos bastante elevados, com todo o recurso à tecnologia e também ao marketing, porque são filmes muito pesados e que são muito promovidos e há um grande investimento no marketing. E quando nós vemos receitas de 1.000 milhões, bem, isso é o que eles têm que fazer quase para pagar os filmes, porque os custos são enormes e depois tem que se dividir a receita pelos exibidores e, bem, não é, para além de impostos e essas coisas, mas não se olha para a receita total e dizer, o filme custou 200 milhões, mais 200 milhões na promoção, mas fez 800 milhões, portanto, não, desses 800 milhões ainda tem de se retirar muita coisa. Mas, e então, um filme como as Marvels, mesmo que faça uma receita que noutra altura seria até considerada razoável, longe vão os tempos em que a barreira dos 100 milhões era assim...
Era um marco assinalado.
Não, hoje isso está completamente ultrapassado, mas mesmo um filme como esse precisa de fazer muito, muito, muito dinheiro. E há um certo cansaço dos fãs, dos ditos fãs hardcore do universo Marvel. Estão um bocadinho cansados e são eles que fazem o sucesso destes filmes. Não são os outros espectadores, que podem ir ocasionalmente, eu fui ver alguns destes filmes ao cinema, mas não vou ver todos, não sou o die-hard fan que vai ver todos os filmes, porque não me interessa. E acho que nenhum destes filmes, honestamente, fica para a história do cinema. E isso é que é dramático enquanto espectador de cinema, enquanto alguém que se interessa por esta arte, porque isto, não, pouquíssima coisa vai ficar. E aquelas que poderão ficar são mais antigas e que ainda não estavam dentro deste universo, como por exemplo os primeiros filmes do início do século do Homem-Aranha, realizados pelo Sam Raimi, que tinham uma marca autoral, também tinham tinham a visão de um artista, de um criador, mesmo dentro das limitações do sistema, mas os últimos filmes, apesar de recortarem nomes e até alguns nomes do cinema independente, não interessa quem é que os realiza, aquilo até podia ser feito quase por inteligência artificial. Portanto, nenhum desses filmes vai ficar, lamento para os fãs deste universo cinematográfico, nenhum destes filmes vai ficar para a história. E no meio desta avalanche de filmes caríssimos de produzir, parece que se instaurou a regra que tem, só isto é que funciona em cinema. Não há espaço praticamente para mais nada, o que também levou muitos ou alguns realizadores a irem para as plataformas que lhes deram dinheiro para fazer isso, mas desinvestindo do cinema propriamente dito. Por isso é que depois há esses elogios ao Tom Cruise, que acredita ainda na sala de cinema, e o Top Gun, e depois vem o Christopher Nolan e o Martin Scorsese, mas é preciso mais classe média, ou seja, não podem ser só os grandes nomes a poder competir com este tipo de filmes. Era preciso essa classe média, mas isso desapareceu completamente. Os filmes, de hora e meia, de tarefeiros ou de realizadores que não eram os grandes nomes, esses filmes desapareceram praticamente, deixaram de poder existir. E isso é uma perda dramática. E agora vamos ver, dos escombros da Marvel, se isto continuar assim, o que é que vai emergir, que tipo de filmes é que nós teremos nos próximos anos. Mas o panorama não é nada animador.
Pedro Buxeri Mendes, não sei se partilhas aqui da visão do Bruno Vieira Amaral, não sei qual foi o último filme de super-heróis que viste.
Lembro-me do primeiro.
Lembras-te do primeiro? Deve ter sido o Super-Homem.
Fui ver o Super-Homem, exato, claro. Estou com o Marlon Brando. Naquela altura, a tecnologia, enfim, era muito difícil criar verosimilhança com o universo, que obviamente é imaginário, as pessoas não voam. Mas era difícil para um tipo a fingir que estava a voar. Houve também um filme do Homem-Aranha em live action, portanto em carne e osso, que era péssimo.
Uhum.
E há aqueles do Batman, não é? que agora são memes da internet. Portanto, estes filmes mais contemporâneos de super-heróis são filmes que são permitidos, possibilitados pelos avanços tecnológicos. eu vi quase todos da fase inicial, porque os meus filhos eram miúdos e queriam ver o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e essas coisas. E não eram maus filmes, os primeiros Homens de Ferro com o Robert Downey Jr. Uhum. E com aquela do Goop, como é que ela se chama?
Gwyneth Paltrow.
Isso, com Gwyneth Paltrow. Não eram maus filmes, eram, e acho que não eram excessivamente compridos. A Disney comprou a Marvel, como sabemos, uhum. A Marvel, quando falamos Marvel, agora temos que dizer Disney, e achou, e pelos vistos achou mal, que o universo poderia crescer, o universo Marvel, como sabemos, ou se não sabemos, ficamos a saber, tem centenas de personagens, portanto isto começa nos cómics, na banda desenhada, tem centenas de personagens, quanto de personagens, pode ser um super-herói qualquer, um vilão que apareceu numa história em 1960, que passo, e que eles vão buscar para tentar criar um novo universo, uma nova ligação. Os filmes da Marvel estão ligados uns com os outros, supostamente, que há alguma,
sim, sim,
alguma
todos ligados.
Coerência, exatamente, há alguma coerência, como tu falavas do Aranha Verso no início, não é? Também uhum. É o Marvel Verso, não é? Mas, enfim, a Disney achou que podia esticar isto até ao infinito, fazendo séries de televisão sucessivas, algumas são boas, só que isto é um pouco como quando nós vamos a um casamento e vamos à mesa de queijos à meia-noite, não é? Nós já comemos tanta coisa que, por mais apetitosos que sejam o queijo da serra que lá esteja, pois já não gostava nada. E é impossível, enfim, comer todo o queijo que gostaríamos. Ou seja, saturou o espectador. E mesmo os fãs mais empedernidos têm dificuldade em ver todos os conteúdos. Uma pessoa teria que se despedir do emprego ou abandonar a escola ou a universidade para conseguir consumir tudo aquilo que a Marvel produz neste momento. Eu acho que eles vão retroceder e vão tentar concentrar-se em alguns personagens, porque eu acho perfeitamente normal, já cancelaram algumas séries e algumas extrapolações do universo. E só para dizer que estes filmes se tornaram também para adultos e não apenas para crianças, uhum. A partir do momento em que grandes atores aceitaram fazer papéis, às vezes são pequenos papéis, destes filmes, da mesma forma que muitos dos atores oscarizáveis começaram a fazer televisão. Também há muitos atores oscarizáveis em filmes da Marvel. E quando falamos de Marvel, também podemos falar de DC, não é? Que é a rival que tem o Super-Homem e o Batman. O último que vi a série foi o último do Batman, e não desgostei, com o Robert Pattinson. E vi recentemente o Flash, vi, acho que, não sei, 40 segundos ou uma coisa assim, e depois desisti. Mas não será completamente...
É chamada avaliação Flash, exato.
Sim. Eu é que já não tenho idade para ver aquelas coisas enfim, não, também acho que o filme não teve grande sucesso, portanto também, talvez a favor do meu juízo.
Maria Ramos Silva, só para terminar aqui este assunto, porque ainda temos umas cantigas para ouvir, o Pedro falava bem e o Bruno também já tinha falado nisso, a Marvel, que pertence ao grupo da Disney, não é? Que é um dos, ou o maior, não sei, grupo de entretenimento do mundo, também inclui a Lucasfilm, não é? Tudo o que é Guerra das Estrelas, etc. Até que ponto a questão de haver aqui um grupo desta dimensão envolvido tem consequências, não é, nestas
tem
decisões?
Todas, não é?
E depois há este lado que o Bruno falava da Disney. Que talvez os filmes da Disney comecem a fraquejar. Este mais recente Wish colecionou uma série de críticas que não recomenda a ninguém.
Sim, e repara, o Pedro toca aí num ponto que é essencial. De facto, quando nós falamos de Disney, eu penso que a experiência da plataforma se tornou muito autofágica, não é? No uhum. sentido em que, repara, eles surgem, salvo erro, em 2019 e penso que nesse momento conseguiram atingir logo um nível de subscrições que eles só apontavam atingir em 2024, na melhor das expectativas. Estamos porque a falar de qualquer coisa
é
como...
É uma biblioteca
precisamente,
difícil de competir
mais
com...
de 73 milhões de assinaturas. E tu, de repente, tens um acervo enorme e é indiferente se a Disney lá coloca amanhã um título novo ou 1000 títulos novos, porque tu vais pagar o mesmo e, portanto, às tantas, tu tens, de facto, o tal buffet de final de noite no casamento, como o Pedro falava... Para nós, em termos de experiência, é a mesma coisa, porque estamos a pagar rigorosamente o mesmo. E o sistema, a forma como funciona para a Disney, parece um bocadinho deixá-la numa encruzilhada, não é? Portanto, há aqui dois momentos, não é? Por um lado, de facto, esta questão mais estrutural de como é que o mercado funciona, e depois ainda as questões que o Bruno falava em termos de próprio conteúdo, não é? Aquilo que esperamos, que eu acho que nos levaria por toda uma outra...
Uhum.
por toda uma outra questão, não é? Exatamente. Eu acho que aí entro mais com, enfim, com pontos sobre o nosso, a nossa necessidade de escapismo. Acho que a certa altura repelimos muito daquilo que era a vida real, por outra acabámos por nos refugiar nisso. A certo momento acho que queremos voltar a ter conteúdos como tínhamos. Acho que procuramos aqui outro tipo de conforto, portanto acho que essa forma também terá que ser muito afinada.
Ficam aqui algumas questões por falar, vamos voltar em breve a este tema, mas agora antes de irmos embora vamos fazer a habitual viagem ao passado, porque isso é que era bom. Ora bem, estamos a ouvir Mother, faz parte do álbum The Wall, foi editada 30 de novembro de 1979, muitos parabéns, é um dos álbuns mais populares da história do pop rock, um dos grandes sucessos do Pink Floyd e um êxito enorme de vendas, vendeu 6 milhões de cópias em apenas 2 semanas, fora o resto. A propósito desta data, deste aniversário, eu pedi aqui aos nossos amigos para escolherem um álbum duplo, de que muito gostem, que vos tenha marcado, ou que ainda hoje ouçam, qualquer uma destas razões, ou todas juntas. Seria suficiente. Vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva. Maria,
sempre novos, não é? Sempre
The Clash, novos. London Calling, porquê?
Porque pronto. Sim, porque não, não é? Porque não, porque é daquelas, é daqueles discos que nos faz ouvir de
nos
novo
faz
e, que
bem.
Nos, e que nos chama tipo Canto da Sereia
que
para a pista
faz
dança
sentir jovens.
Sempre que soltam um London Calling, não é? Acho que é um bocadinho intemporal e inevitável e obrigatório.
Muito bem, vamos ouvir a escolha terrorista do Pedro Buxeri Mendes. Pedro Buxeri Mendes, grande fã de Manic Street Preachers, aqui com Generation Terrorists.
Eu tinha 22 quando comprei este disco. É uma banda que eu vi várias vezes ao vivo, uma banda do País de Gales, que eu gosto mesmo muito. Este disco que eu comprei em vinil ainda, duplo, referido que os álbuns duplos eram mais caros do que os álbuns novos, lembro-me, não sei se lembro. Este álbum foi um êxito, não é? Tem imensos singles, é um disco do qual gosto muito ainda. E para dizer que eu vi o Dual recentemente. Pronto.
Muito bem. E agora, para fechar, vamos ouvir um grande clássico das viagens de carro neste país, a escolha do Bruno Vieira Amaral. Arménio era um trolha da Ariosa que tinha um par de olhinhos azuis. Mingos. E os Samurais, assim é que é, de Rui Veloso. Pronto, quer dizer, não há muito a dizer.
Não há muito mais a dizer. Agora não tenho a certeza se o In Vivo do GNR não é duplo também, eu acho que é duplo. Talvez tenha sido a par deste do Rui Veloso, o álbum duplo que mais ouvi na altura, por influência, no caso do GNR, do meu tio, que tinha toda a discografia do GNR, mas o Mingos e os Samurais é o álbum duplo por excelência daquele período e talvez dos maiores sucessos de vendas e populares da música portuguesa de sempre. Quer dizer, poucos terão vendido mais, poucos terão sido tão populares nesse sentido de as pessoas se apropriarem das canções do álbum e tem esta questão de ser um álbum conceptual, não é?
Exato.
Que estamos habituados a que sejam um bocadinho mais difíceis, mas este é extraordinariamente, foi e continua a ser, creio, extraordinariamente popular e acho que é o ponto alto da discografia do Rui Veloso.
Muito bem, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana, até lá.